Olá a todos e a todas. Obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da RD Saúde. Esta apresentação pode ser encontrada no nosso site de relações com investidores, o ri.rdsaude.com.br, onde o áudio desta conferência será disponibilizado posteriormente. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Antes de iniciarmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD Saúde, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Nossos investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, conosco no estúdio RD Saúde, temos a presença do CEO Marcílio Pousada e Flávio de Moraes Correia, diretor de Relações com Investidores e Assuntos Corporativos. Passo agora a palavra para Marcílio Pousada. Por favor, pode prosseguir, Marcílio.
Bom dia a todos aí, bem-vindos ao call de resultados do segundo tri de 24 da RD Saúde, tá? Só para lembrar a todos, esse call será um pouco diferente. Nós temos tradução simultânea aqui para todo mundo e temos um outro call que será feito às 11h30 da manhã, eu com o Antônio Carlos Piponzi aqui, o chairman da companhia, para explicar a sucessão. Então, para todo mundo que está comigo agora aqui, esse é o nosso call só de resultados, tá? Então, estou eu, Flávio, aqui. Vamos direto para a apresentação e tentar fazer o mais rápido possível para que às 11h30 a gente esteja pronto para falar com vocês. Quais são os destaques do segundo trimestre aqui, de 24? Vai, estamos com 3.076 farmácias, né? 70 aberturas e 4 encerramentos. A expansão continua muito forte. Vou falar um pouquinho melhor. Passamos de 100 milhões de tickets, né, de atendimentos, um NPS de 90. A gente mantém o NPS super alto. Era um desafio manter esse NPS alto, com tanto atendimento, com tanta farmácia, com tanto espalhado no Brasil inteiro. São 49 milhões de clientes ativos nos 12 meses e quase 60 mil funcionários. É uma marca que nós vamos atingir provavelmente no próximo trimestre. A empresa atingiu a primeira vez a marca de 10 bilhões, né? Eu sempre coloco quando muda o zero, muda no varejo as coisas. Acho que 10 milhões no trimestre, são 10,4 bi de crescimento, um crescimento total de 15,4 e o melhor, um crescimento de lojas maduras de 6,7, 2,2% acima da CMED. Ainda com market share ganho, market share muito forte, né? 0,5%, 15,7 nacional. O digital continua com muita força, 1,7 bilhão, crescimento de 44%. Acho que é o maior crescimento do digital do Brasil. Eu vi algumas apresentações de outros players digitais, a gente cresceu mais que quase todo mundo. E uma penetração recorde aqui de 17,8%. Um outro highlight que a gente começa a dar com mais força, que vocês entenderem, é serviço de saúde. Então, 1,9 milhões de atendimentos em 2,1 mil salas de saúde. Então, isso começa a apresentar com muita força a nossa estratégia que a gente montou desde 2018. Isso é muito legal, a gente muda de patamar e, com certeza, em algum momento aqui, o Flávio vai começar a tirar um pouco mais de tinta do que é o serviço de saúde, tanto em faturamento como no dia a dia do negócio. Dos destaques financeiros, margem bruta de 28,2%, é a margem bruta que a gente sempre fala que é pressionada pela CMED, né? Teve uma queda de 1% da CMED, então 0,5% a gente acha que é a CMED que trouxe, com certeza, e um pouco do PIS/COFINS, mas também tem aqui um efeito importante do mix, que vocês vão ver mais na apresentação. O EBITDA ajustado de 824, o crescimento 7,4%, o EBITDA ajustado do semestre super bom. Vocês vão ver, a gente tem uma queda agora de EBITDA, mas é normal nesse trimestre que a gente tem sempre uma redução do preço, do aumento do preço do medicamento de um ano para outro. Lair de 458, lucro líquido de 356. Ele vem sempre, esse lucro líquido vai ser um tema do ano, né? As mudanças do imposto de renda no final do ano. O Flávio vai estressar um pouquinho mais aqui. E caixa livre de 303 milhões. Então, esses são os destaques do ano. Eu vou entrar um pouquinho aqui mais nos highlights da estratégia. E o Flávio depois vai estar com vocês, indo um pouco mais profundo no financeiro. Tá? Um número super legal. A gente chegou aqui em 601 municípios. Né? Se for pegar em 3 anos... A gente abriu em 165 municípios novos. Né? Uma loucura como está espalhada a nossa empresa no Brasil Novo. Uma mensagem minha que eu faço, que o nosso Brasil é maior que todo mundo. É a única empresa realmente no Brasil que consegue ter uma expansão em todos os estados do Brasil com muita força. Das 319 cidades do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, nós estamos presentes em 310, faltam só 9, né? Eu estou com o ranking lá, o Antônio Carlos pegando no meu pé todo dia. Nós vamos chegar nessa daqui, falta essa, e estamos vendo como fazer isso andar bem. Então, isso aqui é muito importante para a gente tem muito orgulho de estar presente em 600 municípios. Mas não só do orgulho dos 600 municípios, orgulho também do que é esse processo de expansão. Né? Eu leio muito, vocês sabem que eu gosto de leitura, leio muito nas férias, né? E li um livro do Warren Buffett, tá? Nas férias, e ele fala de um processo que é o moat, que é o fosso, né? Que algumas empresas têm em relação à concorrência, em relação ao mercado. Eu tenho certeza que o nosso negócio de expansão é esse moat, que é essa classificação de moat que eles colocam, é um fosso que é muito difícil de alguém conseguir fazer isso da maneira que a gente faz. Então, estamos com 3.076 farmácias, né? Fechamos no ano 14 farmácias, sendo só 3 em maturação. Quando a gente fala farmácia em maturação, são as farmácias que realmente podem ter sido erros de expansão. Tá? O resto, quando a gente fecha essas 11 farmácias maduras, é mudança de lugar, mudança de tráfego, mudança para gerar mais valor para a companhia. O portfólio de farmácia continua estável aqui, com quase 75%, vai 74% do nosso portfólio maduro, o resto em maturação, né? O que nos dá uma possibilidade de crescimento muito grande só com o parque instalado. Continuamos com o nosso guidance de 280 a 300 abertos do ano. Está super bem isso, não tem nada que indique alguma dificuldade, mas com um nível de assertividade muito grande. Tá? A gente nunca viu atir tão forte como agora. Nós estamos já quase há um ano percebendo uma estabilidade no processo como um todo e andando muito bem. Aonde estão essas farmácias? Né? Onde é que estão essa presença geográfica? Eu falei de 601 municípios, né? De ter colocado em 160 municípios novos nos últimos 3 anos, mas basicamente é no Brasil inteiro. Tá? A gente retoma agora um pouco do crescimento em São Paulo, isso é sempre cíclico, né? A gente vê uma oportunidade de crescimento em São Paulo, crescimento em São Paulo principalmente no anel de São Paulo maior, mas fora do anel de classe alta mesmo, ela vem crescendo com força, mas vocês vão ver isso, não deve ser uma mudança muito grande, hoje já está em 29%, pode chegar em 34%, 35%, não é uma mudança sempre, depois cresce outras regiões. Tá? O perfil de farmácia continua o mesmo, crescendo muito no híbrido, no popular, mostra que essas cidades menores que nós estamos abrindo são geralmente lojas híbridas, né? Que atinge a classe alta da região, atinge também toda a população da região. E a participação de mercado continua crescendo muito grande, e o maior fator de crescimento da companhia continua sendo a expansão. Então, a gente ganhou 0,5% de share no Brasil, ganhamos share em todas as regiões do Brasil, e não tem nenhum motivo de que a gente enxergue de uma mudança nessa possibilidade de continuar ganhando share. Tá? O primeiro molde que eu falei para vocês é o molde de expansão, né? De como a gente faz, e faz isso super bem, sem mudar muito nos últimos anos. Um outro highlight que eu queria trazer para vocês em cima da nossa estratégia, que eu também acho que nós estamos criando um diferencial do mercado numa área que a gente realmente entrou a partir de 2018, 2017, com muita força, é na digitalização do nosso negócio. Então, atingimos 1,7 bilhões de faturamento, um crescimento de 43,9%. Né? Isso aqui já é um negócio de mais de 6 bi de faturamento no ano, com muita força mesmo, com 17,8% de participação do varejo. Eu lembro que em 2018, quando a gente começou isso aqui, era 2%, 1,5% por aí. A gente tinha uma dúvida se o Covid era uma coisa momentânea, se a gente conseguir fazer, continuar crescendo. Mas o mais importante aqui mesmo é a participação do app. Ela continua crescendo com muita força, passou de 62% no segundo tri para 73% dos clientes compram o app. Esse gráfico é super importante aqui, esse gráfico de pizza que a gente coloca aqui. A gente fala que 94% dos canais de venda são canais modernos, né? Só 1% do que a gente vende via call center. Não vai zerar o call center. O call center é importante, nós vamos continuar tendo call center, mas cada vez mais o cliente usa o app para se relacionar com a gente. E canais proprietários também. A gente sim respeita o mercado que tem de super app, que tem por aí, que estão fazendo, que tem o iFood, Meli, todo mundo fazendo, mas a gente tem certeza que a gente precisa dominar essa tecnologia. Nós temos que dominar como entregar para o cliente. Isso prova no nosso canal de entrega também, né? Que 95% das farmácias a gente entrega em menos de 94% em menos de até 60 minutos. Uma parte é compra e retire, é o cliente comprando no aplicativo para poder retirar na farmácia, geralmente, do escritório dele para casa, do médico dele para casa, ele quer passar na farmácia, quer ter uma experiência com o nosso time, e uma boa parte já com entrega em até 60 minutos, que vem crescendo com muita força. Fechamos no mês passado com 1,4 milhões de entregas em 60 minutos. Tá? É muito forte o que nós estamos fazendo, com uma força muito grande, entrando com uma campanha de marketing agora para explicar para o cliente a importância que nós colocamos nisso, de poder entregar para ele muito rápido tudo o que ele precisa. Então, no meu modo de ver, esse daqui é um novo moat nosso, é um novo fosso da concorrência no mercado. Nos coloca em outro patamar de ataque ao mercado, de preparação desse cliente novo vem, que é o cliente cada vez mais digitalizado. E ele está ajudando, com certeza, a empresa no aumento de venda madura, está ajudando a empresa nos crescimentos de share, está ajudando a empresa a segurar realmente os outros concorrentes entrando nesse mercado. O Flávio vai entrar agora nos aspectos financeiros, eu vou tentar não interromper muito ele aqui, tá bom, gente? Então deixa o Flávio, ele vai fazer a apresentação como um todo financeiro, e depois a gente entra. Eu tenho dois pontos que eu quero estressar com mais força, relacionado também à fidelização do cliente, e a gente entra para perguntas e respostas. Flávio, bom dia.
Bom dia a todos. Talvez um complemento só ao ponto do digital que você falou dentro do Moat, é que essa atividade sozinha, se fosse independente, ela seria a quinta maior rede do mercado. E num crescimento de 45% ao ano. Então, vem potente, tá? O potencial é enorme. Bom, entrando no detalhe aqui do financeiro, pessoal, a gente chega nesse trimestre com uma receita bruta crescendo 15,4% no período, tá? Um varejo crescendo 14,5% e com a 4Bio crescendo 27%. Tá? Como o Marcílio pontuou, a gente aterriza nesse trimestre com uma receita de 10,4 bilhões, o que é um recorde para a gente, com 100 milhões de tickets e com um ticket médio da ordem de R$100, tá? Que também são barreiras novas para a gente. Tá? Isso é relevante, esse montante é relevante, na medida que, se a gente pensar no segundo player do mercado, ele representa um terço do nosso tamanho em vendas. Tá? Então, e só nesse trimestre, por exemplo, a gente abriu mais de R$1 bilhão de reais de delta de crescimento versus esses outros players do mercado. Então, isso para a gente é bastante relevante. A gente vem andando a passos largos aqui. Tá? Olhando no detalhe por categoria, a gente tem, então, uma participação ou um crescimento de medicamento marca com 16,6% no período, tá? Que é um crescimento bastante forte. A gente vem com genérico e perfumaria crescendo na casa dos 14%, que é bastante bom, e um OTC crescendo um pouco mais modesto, com quase 11%, mas a gente tem dois efeitos aqui, que é um inverno um pouco mais quente, né, que o normal, então puxa o OTC para baixo, e a gente tem uma base ainda muito forte de OTC no ano passado com a venda de autotestes que a gente já não tem mais nesse ano. Acho que um ponto de observação aqui no trimestre ainda sobre as vendas é falar da situação do Rio Grande do Sul. Tá, o Rio Grande do Sul, apesar da tragédia que houve na região, ele afeta pouco o nosso resultado. Então, as lojas que permaneceram abertas tiveram uma demanda adicional atípica, que praticamente compensou a performance das lojas que foram fechadas. Mas isso tudo, no final das contas, é menos importante. O importante é que a gente conseguiu cuidar das nossas pessoas e cuidar dos nossos clientes no período, não deixando de prover os serviços. Tá? Passando de slide aqui, então, entrando no crescimento das lojas, a gente tem um crescimento médio de mesmas lojas de 9,2% no trimestre e um crescimento de lojas maduras de 6,7% no trimestre, que é consistentemente acima da inflação. Então, a gente, no trimestre, teve uma CMED aplicada de 4,5% e um crescimento real de 2,2%. Dentro desse crescimento real, existe um efeito calendário de 0,9 pontos percentuais por causa de um transbordo do da Páscoa nesse ano, que saiu do primeiro, que foi para o primeiro tri, onerando então um pouquinho a performance no primeiro tri, mas compensando aqui no segundo tri. Mas mesmo tirando esse efeito calendário da Páscoa, a gente vem num patamar de crescimento super saudável, acima da inflação e consistente com os crescimentos reais médios que a gente vem aplicando nos períodos. Tá? Então aqui funciona tudo bem. Entrando aqui no detalhe da margem bruta, né, a gente fecha esse trimestre então, com a margem bruta de 28,2% no período e uma contração de 0,6 pontos percentuais. Esse acho que é o destaque, é o nosso maior ponto de pressão no trimestre, mas é um ponto de pressão já amplamente previsível e esperado desde o final de 23, quando a gente via uma inflação em queda. A gente sempre fala que num ambiente de inflação de queda, a única certeza que a gente tem é que a margem bruta do segundo trimestre vai cair. Tá? Então, nessa situação desse ano, a gente teve uma CMED de 4,5 versus os 5,5 do ano passado, né? Notadamente menor. Esta pressão, por conta do CMED, ela traz um efeito na margem bruta de menos 0,5 pontos percentuais, tá? E se soma a isso também um outro efeito atípico, mais recorrente daqui para frente, da cobrança de PIS/COFINS sobre as subvenções, que impacta em outros 0,1 pontos percentuais no período. Tem outros efeitos ainda que compõem a margem bruta, que é um crescimento maior da 4Bio do que o varejo, que puxa um pouquinho a margem para baixo, mas que no todo ela cria um valor e puxa a empresa toda para cima. E a gente tem ainda também o crescimento do medicamento marca, que vem mais forte do que as demais categorias no varejo, e ela tem uma margem bruta um pouquinho menor. Mas todas essas situações, de alguma forma, foram compensadas por negociações comerciais, pricing, uma série de outras iniciativas. Tá? Então, basicamente, a gente fica com esses efeitos aqui de pré-alta e do PIS/COFINS. Tá? E a gente consegue compensar, de alguma forma, esses efeitos com ganhos estruturais relevantes. Né? A margem bruta no semestre, ela cai 40 bips, né, 0,4 pontos percentuais, mas a gente vê que no EBITDA a gente tem uma queda menor do que isso, e mais para frente eu entro aqui no detalhe dessa situação. Tá? Olhando aqui as despesas de... desculpa, eu acabei não passando o ciclo de caixa. Tá? O nosso ciclo de caixa, ele fecha aqui no trimestre com 66,9 dias, tá? Que é uma pressão sazonal e natural para o segundo tri, por conta dessa dinâmica de pré-alta. Tá? O estoque de entrada da pré-alta desse ano é um estoque com 108 dias, tá? E ele tem um contas a pagar de 79,9 dias. Então, ele entra com contas a pagar super full. Né? À medida que o trimestre avança, a gente descarrega esse contas a pagar muito abruptamente. Né? Então, a gente cai aqui de um 79 para um 66 dias. Né? Isso aqui é o que pressiona, então, esse caixa no segundo trimestre. Mas isso é um efeito sazonal, natural e esperado todos os anos. Esse é o nosso ponto fora da curva da média do ciclo de caixa de um ano. Tá? A gente teve aqui um aumento de 6 dias, então, de um trimestre para o outro, mas isso não é relevante. A relevância aqui tem que ser no comparativo com o ano passado, onde a gente conseguiu reduzir um dia, e isso aqui é super positivo. Tá? E detalhes à parte, a gente tem um balanço extremamente forte, né? E o balanço é para ser usado exatamente nesses momentos que as oportunidades aparecem.
Que é uma pressão um pouco mais alta. na margem bruta e realmente o ciclo de caixa, mas não tem nada que indique qualquer mudança de rumo para a gente. Vai lá?
Obrigado. Então, aqui, entrando nas despesas de vendas, a gente chega numa despesa de venda de 17,2 no trimestre e é um crescimento, então, de 10 bips de um trimestre para o outro, tá? Mas lembrando que os 17,1 do segundo tri do ano passado foi o ponto fora da curva e mais baixo que a gente teve histórico recente dessa despesa. Então, a gente está comparando aí com bases bem agressivas do ano passado, tá? Mas notem aqui que no acumulado do semestre, a gente também captura esses 10 pontos percentuais de ganho sobre o ano passado. Isso é muito positivo, tá? O que pressiona negativamente a despesa de venda nesse trimestre, a gente tem 0,1 pontos percentuais de pressão por conta de pessoas em centros de distribuição, tá? Ligado a operações. A gente tem 0,1 de adquirências e 0,1 de licenças e TIs. Então, esses aqui são os ofensores, vamos dizer assim, mas que foram largamente compensados por economias de 0,2 nos aluguéis e de 0,1 no marketing. Tá? E acho que um ponto complementar aqui, que está dentro desse bolo da despesa geral, a gente, nesse trimestre, aumentou a nossa base de colaboradores, né? De mais ou menos 1,7 mil colaboradores. A gente vinha numa base estável de 57 mil colaboradores nos últimos três trimestres, e aqui a gente aumenta um pouquinho sem onerar essa conta. Então, isso daqui é um efeito muito positivo, garantindo a nossa entrega de NPS e o alinhamento com o cliente.
E o aumento foi bem em cima dos CDs, tá? Então, se a gente for pegar, foi bem em cima de CDs, que a gente entrou muito raso em CD no começo do ano, em número de pessoas, e tivemos uma recomposição no segundo trimestre.
Exato. Vai então, lá? Detalhe aqui da margem de contribuição, acho que eu não vou entrar, né? Já foram explicados aqui nos efeitos de LB, etc., mas a gente aterriza, então, numa margem de contribuição de 11% no trimestre e uma queda de 0,70 pontos ano sobre ano. Tá? Indo para o G&A, né, que é uma mensagem sempre esperada pelo mercado, a gente tem aqui a boa notícia, então, de poder ter uma diluição, né, ou uma redução de 0,10 pontos percentuais no G&A neste trimestre e também no acumulado do semestre. Tá? Então, o Eugênio, que ficava aqui sempre nos calls, falava que essa é a batalha do G&A. Né? De um lado, a gente tem que garantir que a gente despesa o suficiente para poder avançar no digital, avançar no engajamento do cliente, na relação, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, a gente também segura as rédeas aqui em eficiências de corporação, né, em redução ou em contenção de gastos de pessoas, renegociações, etc. Então, tem uma gestão forte aqui dos quadros para a gente poder chegar nesse número sem onerar a nossa performance, a nossa produtividade e o nosso nível de engajamento com o cliente.
E aqui também tem um ponto importante, né, Flávio? Eu acho que o G&A, sim, é um tema que a gente vem falando há muito tempo. Mas vem falando, sim, que a gente precisa controlar, precisa entender ele melhor. Mas aí, aqui está todo o longo prazo da companhia. Né? Quando eu falei de ter 74% do digital sendo feito por aplicativo, uma boa parte é nesse investimento que a gente fez. Então, a criação desses moats, desses fossos em relação à concorrência, é que tem a despesa aqui. Estamos super contentes com esse número. A gente acha que esse número é um número que pode ser estável para o futuro. Vamos trabalhar isso. Agora, se precisar investir de novo com força, eu tenho todo o apoio aqui do conselho, do grupo de controle, para poder realmente a gente investir para trazer esses diferenciais para a nossa empresa. Mas estamos contentes com o número, tá?
Maravilha. Então, bom, todos os detalhes aqui já citados levam a gente para um EBITDA no segundo tri de 824 milhões e uma margem de 7,9, tá? Mas falar especificamente do EBITDA num segundo tri é sempre um pouco mais complicado, né? Essa questão da CMED entre primeiro e segundo tri, ela pega. Então, historicamente, o nosso primeiro tri é o primeiro tri mais fraco da empresa. Pô. E nesse ano ele foi menos fraco, então ele tendeu para o positivo. Né? E isso se dá por conta de uma inflação em queda. E aí, em consequência, o nosso segundo tri, que normalmente é o tri mais forte num cenário de inflação em queda, ele também fica mais modesto. Então, de alguma forma, a gente conseguiu compensar um pouco desse efeito de queda de inflação, né, impacto primeiro, segundo tri, por conta da performance também do primeiro tri. Então, no final, no frigir dos ovos aqui, a gente tem um efeito EBITDA de 0,10 pontos percentuais no semestre, que é super positivo e que quase que simplisticamente pode ser traduzido nesse efeito de taxação ou PIS-COFINS em cima das subvenções.
Eu acho que,
né?
Sim, tem uma boa parte que é isso realmente, mas é um número muito bom, tá? A gente te mostra uma estabilidade no nosso negócio e mostra que não tem nenhuma tendência de mudança até o final do ano. Devemos fechar um ano bom. A gente acha que não tem nada que indica diferente.
É uma estabilidade dentro do nosso indicador de performance aqui, mas pensando que a gente continua crescendo super forte, capturando market share, melhorando o NPS, digitalizando mais, enfim, continuamos com um balanço super sólido. Então, aqui tem um monte de efeito ou de consequências super, super positivas, né? Aqui, para a passagem, então, do lucro líquido, a gente destaca a questão dos impostos, né, especificamente, tá? E uma questão da alíquota de imposto, né, que é a informação que a gente traz agora. Então, os impostos nesse trimestre aterrizaram em torno de 101 milhões de reais, com uma alíquota de 22,2. Tá? Essa alíquota, se a gente levar em consideração ainda que existem efeitos não recorrentes aqui dentro, de 4,8 pontos percentuais, e a gente volta, então, e que são capturas que a gente fez referentes a períodos anteriores, e por isso ela é não recorrente, mas se a gente tira esse efeito não recorrente, a gente chega numa alíquota de imposto aí de em torno de 27%, desculpa. Essa alíquota, ela é limpa. O que a gente está utilizando aqui, basicamente, é o efeito de tax shield referente ao JCP. Tirando este efeito, a gente está com a taxação full. Então, esse ponto aqui é super importante, porque essa questão do não carregar com as subvenções não é uma pressão para a gente, é uma pressão sistêmica. E a gente já falou aqui algumas vezes dessa questão da isonomia. É importante o mercado ter um único peso e uma única medida. A gente é uma empresa que está alocando no resultado 100% dos impactos, né? Óbvio que a gente está judicializando as questões, como todo mundo faz, mas a gente aloca no resultado esses impactos e a gente se coloca, então, numa situação de, se a judicialização for positiva, a gente tende a melhorar, a gente melhorará nosso resultado. Se a judicialização não der em nada, o efeito já está aqui capturado para todo mundo. E não é uma coisa que a gente vê, no geral, no mercado. A gente sabe que essa cadeia farma é uma cadeia incentivada, então, para a gente, é importante lembrar desse ponto.
A gente está olhando, né, falando não só para a cadeia, a farma, olhando para os outros também, tem uns que estão com essa visão conservadora como nós, tem outros que não estão com a visão conservadora. Eu acho que cabe aos analistas terem a melhor leitura possível disso, tá? Uhum. Isso aqui, a gente sempre brinca aqui que é a única empresa no Brasil que tem receita não recorrente. Então, isso aqui vai voltar em algum momento. Agora, a gente acha que o certo de fazer é isso hoje. As liminares estão por aí, né? Estão todo mundo fazendo. Não tem nenhum grande número para falar que é positivo ou negativo. A gente espera que seja positivo para a gente, é lógico.
Exato. As liminares ainda não subiram para as últimas instâncias, mas as notícias também não são muito positivas, não são dessas muito que positivas. Estão nesse intermediário, que para a gente está saudável aqui dentro do nosso resultado. Tá? E ponto importante é que a gente sempre construiu a empresa, essa malha da empresa, dentro de uma otimização e eficiência
logística,
pensando em quilômetros. Né? Então, isso daqui faz toda a diferença e é um moat também que a gente tem aqui, Marcílio.
Estou começando a gostar do moat, daqui a pouco vai falar do moat.
Olhando aqui nosso fluxo de caixa, então, a gente tem uma pressão sazonal cíclica no segundo tri, referente a essa pré-alta, como sempre. A gente tem um consumo total aqui de 580 no trimestre, mas que é melhor do que o que a gente tinha no ano passado. Tá? Essa conta aqui do ciclo de caixa é uma conta que ela é melhor de poder endereçar quando a gente olha o efeito anualizado e não especificamente no trimestre, mas a informação do anualizado é que se a gente soma a geração de recurso de um lado e abate as despesas e investimentos do outro, a gente vai ver que a gente tem uma geração, um gasto alto, somos autossuficientes aqui, né? A gente produz o excedente que a gente utiliza. Então, isso não afeta a nossa alavancagem e coisas do gênero. Tá? Então, é importante que esse ciclo de caixa aqui, ele volta a melhorar, porque o segundo tri é um segundo tri atípico. Tá? A gente tem, então, uma razoável estabilidade aqui da nossa alavancagem para nesse 1,3 nesse ano, que é cíclico, né, é o ponto mais alto dentro do ano, mas quase que em linha aqui o ano passado, se a gente considerar esses efeitos adicionais de impostos, né, e outras coisinhas, a gente vê isso, a expectativa é que esse negócio volte à ciclicidade normal.
Está no normal, tudo que aparece aqui de diferente tem a ver com realmente o segundo tri, a CIMED menor, mesmo que afeta até no ciclo de caixa.
Esse quadro aqui, pessoal, é um quadro que a gente traz sempre com o fechamento do trimestre, mas ele, eu diria que ele já está... A foto está muito antiga aqui. A gente teve um spike na ação nos últimos dias, desde depois do fechamento do segundo trimestre. A gente fechou o segundo tri com a ação que estava na casa de 25,7 e agora a gente está nessa casa aí de R$29,30. Tá? A gente performou naquele momento com uma... queda no segundo tri de 6,5% versus um Ibovespa que caía 3,3%, então a gente foi levemente pior, mas agora se a gente olha no year to date, a gente vê um ganho da ação da RD com mais 2,3% e uma queda do Ibovespa em torno de 6,7%. Tá? Então, está super bem, a gente tem mantido esse retorno anual da ação na casa dos 21% ao ano, desde o IPO ou da fusão das empresas, então a gente aqui continua entregando resultados consistentes, coerentes, ganho de share e eficiência.
Tá, legal, obrigado. Flávio, obrigado aí por você ter passado o resultado, eu acho que foi bem, eu pude estressar um pouquinho mais do resultado na minha última fala, mas antes de entrar para perguntas e respostas, eu queria colocar... dois pontos importantes que estão acontecendo com a gente, para ver se vocês conseguem entender, e que é muito relacionado a tudo que a gente faz da estratégia, que é cada vez mais fidelizar esse cliente, né? É trazer o cliente fiel, é olhar realmente o que é importante para a gente, é como manter esse cliente cada vez mais fiel. Então, eu sempre peço para vocês, em reuniões que eu faço nas conferências, o one-to-one, sim, criem os modelos para olhar com abertura de loja, tudo. Criem os modelos realmente para olhar para o aumento de lojas maduras acima da CIMED, acima da inflação. Esse é o modelo financeiro correto da gente estar olhando o negócio. Agora, o que está gerando para a gente realmente esse crescimento das lojas maduras acima da inflação durante tanto tempo, né? A gente não via isso no passado. Antigamente, a gente ficava feliz se ficasse 0,5%, 1%, alguma coisa a mais. Então, eu faço um estresse nesse primeiro gráfico aqui, para vocês poderem estar comigo, que é o gráfico de frequência anual de compras. Né? Quando a gente pega, por exemplo, uma venda, um relatório desses grandes players digitais, todos, eles falam de cliente, né? Eles não falam de filiais. Eles falam realmente qual a movimentação do cliente em frequência de compra. Né? A gente teve outro dia com um player digital conversando com ele, ele fala os números de frequência, ele tem isso na cabeça deles. Então, a gente está olhando como empresa com muita força para isso. Então, enquanto em 2022 a gente tinha uma frequência média geral de 6,8 anual de compra dos nossos clientes, nós já estamos agora com 7,8. Eu queria trazer aqui, o mais importante é a última parte do gráfico aqui. Tá? Os clientes assíduos, que é quem a gente chama, que é o cliente fiel nosso, né? que são os clientes realmente que compram mais, que dá mais ou menos 7 milhões da nossa base de clientes, eles compravam em 22 20,9 vezes, estão comprando agora 23,6. Aqui teve um crescimento importante de 12%, se pensar em 22 para cá. Mas o que é mais surpreendente para a gente é o cliente assíduo digitalizado. Isso pode trazer uma curva de crescimento muito rápida, né? Enquanto em 22 era 25,5, agora é 29,4. É 15,5% acima na frequência do cliente de compra. Isso muda o nosso número no futuro. O que a gente percebe? Que não é que o cliente comprou a primeira vez usando o app, ele já virou um cliente digital e mudou a frequência dele completa. Não, isso vai acontecendo com o tempo, né? Isso vai mudando o comportamento do cliente. Ele vai usando a farmácia e vai usando o digital. Ele vai usando o compra e retire, vai usando entrega. Então, é muito multimodal o cliente. Isso até... é uma reflexão para nós, o nosso consumo no dia a dia, de como essas plataformas estão fazendo isso. Então, nós estamos conseguindo fazer isso no nosso cliente, é muito legal mostrar isso para vocês, que é o que nós, a gente fala de fidelidade. Tá? Um outro ponto que eu gostaria de estressar com vocês, eu acho que o mercado, vocês estão ouvindo aqui, a gente tem a obrigação de falar realmente, e sim, traz um cliente fiel, sim, traz um cliente com uma recorrência imensa no nosso negócio, é o lançamento do VGOV. Né? O VGOV é o lançamento... para emagrecimento do Ozempic. A gente está trabalhando nessa revolução do mercado mundial, nesse tipo de drogas novas, que está trazendo uma revolução de bem-estar e de saúde para todo mundo. Então, nós estamos lançando o VGOV no Brasil. A gente tem 40% de share da semaglutina, tá? Que é o princípio ativo do Ozempic, de todas as drogas. Por que nós temos isso? Porque, realmente, a gente investiu mais de 20 milhões para poder receber esses medicamentos da cadeia fria. Então, a gente sabe como fazer isso, como preparar tudo para fazer isso. Vem trazendo um crescimento de share, um overshare para a gente também, porque as nossas farmácias estão mais perto dos primeiros usuários desse tipo de medicamento. É um medicamento mais caro e é lógico que a classe A, a classe B são os primeiros usuários. É um medicamento que muda o comportamento do consumidor, um medicamento que muda realmente de como o mercado como um todo enxerga por um problema de saúde que é a obesidade. Nós estamos há cento e tantos anos fazendo isso, né? Cuidando das pessoas. Então, a gente tem muito orgulho de fazer isso bem feito. Tá? O estoque está disponível em todas as farmácias. Tem uma diferença desse daqui, que era uma apresentação com 4 meses para chegar na dosagem máxima. É bem legal a maneira que o cliente pode fazer, mas sempre orientado pelo médico, com certeza, é o médico. A nossa função aqui é fazer isso bem feito. Tá? É um mercado que estão estimando nos Estados Unidos até 100 bilhões de dólares até 2030, até que 10 vezes o volume de hoje. Então, a gente participa desse mercado, acho que a gente começa a receber essa mercadoria do outro concorrente da Novo Nordisk, que deve entrar em um ano, mais ou menos, pode ser que entre aqui, e nós também vamos participar. Isso ajuda esse mercado como um todo a continuar crescendo com as taxas que a gente tem e ajuda melhor para a gente a manter cada vez mais nosso cliente cada vez mais saudável. Tá? Vamos entrar agora para perguntas e respostas, aí eu fecho o call com algumas últimas reflexões minhas aqui, tá bom, gente? Obrigado, valeu, Flávio, foi bem aqui, era o teste de fogo do Flávio aqui de mostrar o financeiro, acho que foi bem, então acho que agora vamos para pergunta e resposta nós dois aqui, para poder falar. Fica à vontade, gente. Lembrando, tá, tem tradução simultânea, que para quem está precisando, e depois vão ter o call com eu, com o Antônio Carlos, super legal aqui poder falar com todos os analistas, com o buy side, com todo mundo, sobre o processo de sucessão, que também nos orgulha muito. Vai lá, gente, por favor, perguntas.
Tá certo, muito obrigada, Marcílio, muito obrigada, Flávio. Chegou a hora das perguntas e respostas. A primeira pergunta é de Thiago Macruz, da empresa Itaú BBA. Por favor, Thiago, siga.
Muito obrigado, pessoal. Bom, três pontos aqui. Primeiro, do lado do top line, que eu concordo, Marcílio, tem sido um destaque, o crescimento real. Você comentou um pouquinho do quanto o digital tem ajudado vocês nisso. Você consegue dizer para a gente se teve algum outro fator adicional? Alguma mudança de ambiente competitivo? Se vocês percebem uma fragilidade que talvez em outros momentos não acontecia? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é se vocês perceberam algum tipo de mudança na atuação dos distribuidores de medicamentos, desde a taxação de R sobre ICMS, se teve alguma dinâmica diferente que vocês puderam notar. Seria legal saber isso também. E o último ponto, com relação à despesa de selling, se eu entendi bem, é razoável supor que teve um pequeno degrau nesse tri para cima, né? E que isso pode ser ao longo do tempo, com a venda andando diluído. São os três pontos, pessoal. Obrigado aí por tomarem a pergunta.
Legal, obrigado, Macruz, pelas perguntas aqui. Eu vou ser bem educado com os concorrentes aqui. Eu acho que os concorrentes continuam fortes, tá? A gente não vê nenhuma grande mudança. É lógico que está todo mundo se adaptando às mudanças tributárias que tiveram em dezembro, 25 e 27 de dezembro do ano passado, e cada um está se analisando como fazer isso. Aquelas mudanças tiram um pouco de caixa das empresas em geral, e as empresas têm um balanço com um pouquinho mais de dificuldade e estão aumentando o preço, com certeza. O que a gente vê ainda, que eu sou obrigado a estressar para vocês com muita força, é uma dificuldade muito grande dos concorrentes ainda de escalar a expansão. Então, essa é a maior vantagem competitiva que a gente tem realmente de estar presente no Brasil inteiro e poder trabalhar no Brasil inteiro com muita força. Né? Então, quando tem um aspecto mais competitivo em algum mercado, nós vamos para um outro mercado e esse outro mercado nos dá a rentabilidade que a gente precisa. A gente percebe também uma tendência de todo o mercado como um todo de criar essas habilidades digitais, né? De como se relacionar digitalmente o cliente. Alguns com êxito, outros com menos êxitos, mas alguns muito perto das plataformas. Né? As plataformas têm seu preço, né? Então acho que era bom precificar isso bem, que tem um take rate para alguém que vai levar isso daqui no futuro. Nós também respeitamos as plataformas para fazer mandar. Mas eu não vejo uma mudança muito grande no mercado. O mercado está bem, está morno. Tá? Não tem ataque, não estamos sentindo nenhum ataque, mas as empresas continuam tentando fazer um processo de expansão com força que está fazendo eles sofrerem muito com isso. Tá? Então, eu não vejo grande mudança no mercado. está muito bom, aliás, eu diria, não tem grande mudança. Do IR, dos distribuidores, né? O pessoal trabalha em outro planeta, né? Parece que o mundo não mudou, que o governo não mudou, que o Supremo Tribunal Federal não mudou, parece que não mudou nada, né? Porque acreditam na mesma aposta de sempre. Vem uma mudança do governo, vem uma liminar, a gente precifica dessa maneira, depois entra, isso aqui entra como não recorrente no futuro, e a vida continua, os analistas não percebem, a vida continua. A gente percebe esse ciclo acontecendo, então não teve grande mudança nesse aspecto com os distribuidores. Tá? A gente compra uma parte do que a gente tem com eles também, a gente não vê uma mudança muito grande nisso daqui. Mas, sim, a gente percebe algum problema em mercados que eles estão sofrendo um pouquinho mais, com fraqueza de algumas redes pequenas e estão sofrendo isso, não em relação ao IR e SMS. Tem alguma coisa do IR e SMS, você viu? Flávio, não.
Sobre
IR e SMS, distribuidor, não tem nada. Normal,
não, por enquanto, nada
andando,
mudou.
Tá? E a despesa de venda, uma coisa é bem divertido a gente olhar. Tem um pontual aqui, que é Rio Grande do Sul, CD e transporte, né? Que é esse 010 aqui que tem, que eu não acho que fica ou não. Tem uma briga com o coitado do Raduan aqui, diária, de como pode diluir mais rápido isso, como a gente pode fazer. Estava olhando no dia o gráfico de diluição de pessoas, foi tremendo o que essa empresa fez nos últimos 7 anos de redução de despesa de venda de pessoas no total. Eu acho que tem mais para diluir? Eu acho que tem, sim, tá? Mas eu não daria um guidance nem nada. Nós estamos trabalhando para continuar um NPS forte, Macruz. Esse é o número que eu acho que fica, né? O 17,2, 17,3 é o nosso número do ano. Aí pode ser que mude alguma coisa, mas não muito grande, Flávio.
Eu acho que o ponto relevante aqui, Marcílio, é só lembrar que a fortaleza, ela se dá no crescimento de mesmas lojas ou lojas maduras acima da inflação.
É o que vai, né?
Então, isso daí é o que tenderia a puxar. Lembrando que o unit economic dessa atividade é a loja individual, né? E quanto mais a gente vende dentro de uma loja individual, mais a gente consegue diluir os patamares de todas as despesas, né? Aqui a gente reduz percentualmente a despesa de pessoal, mas a despesa de pessoal cresce, né? O nosso olhar está para o NPS, ele não está para uma gestão de despesa agressiva. Então, esse ponto aqui é super relevante. A gente olha, o NPS é o que garante a frequência do cliente 26, sim, 28 vezes por ano. Um mau NPS garante uma frequência e depois não tem mais. Então, esse é o ponto que a gente está endereçando. Eu só queria complementar um ponto aqui na questão concorrencial que você começou falando, Marcílio, e o Macruz comentou. O digital, eu acho que no digital a gente abriu larga margem, né, do mercado como um todo. A gente tem um market share aí superior a 40% no digital, que é muito específico, mas a gente não está parado. É, né, uma atividade que cresce 45% mais ou menos ao ano, e a gente tem uma clareza das funcionalidades que precisam ser mudadas. O nosso pipeline está muito bem desenhado do que precisa crescer. A gente sabe o que é benchmark, a gente está perseguindo benchmark, não na atividade como um todo, mas literalmente em cada uma das parcelas da jornada do cliente. Então, isso aqui faz diferença e vai continuar capturando bons resultados aqui para o digital.
E vai, como você também falou, vai ajudar também o crescimento de lojas maduras acima da inflação, que vai ajudar alguma diluição na despesa de venda também no futuro. É isso que a gente trabalha sempre para isso. Acho que é legal olhar para o passado, né, como é que estava essa diluição de despesa de vendas, e olhar também para os concorrentes. Eu acho que vocês vão se divertir mais do que olhar para a gente, porque 17,2, 17,3 é bom. Eu acho que tem mais para fazer. Vamos fazer, tá? Mas é muito bom o que a gente tem aqui. Vai lá.
Ok, então vamos para a próxima pergunta do profissional Luiz Guanais, da BTG Pactual. Luiz, pode seguir, por favor.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Flávio. Eu acho que entrando no ponto de Unit Economics, né, que vocês comentaram sobre as lojas, né, eu queria entender, na verdade, duas dúvidas aqui do nosso lado, né? Primeiro, né, como é que tem evoluído a TIR dessas lojas, principalmente, tá, com essa expansão, né, mais nacionalizada, tá? E o segundo ponto, como é que a expansão do e-commerce, como você comentou, Flávio, com o modelo multicanal e o aumento de frequência dos clientes, isso tem contribuído para essa melhora de Unit Economics, né? Como o Marcílio falou, né? Eu acho que tem um efeito ali de alavancagem operacional também a ser capturado ao longo dos próximos anos. Obrigado.
Acho que o nosso histórico processo de expansão, que é toda segunda-feira eu sentado com as pessoas, com o Antônio Carlos, com o Raduan, com o Paulo, com todo mundo olhando para os números, tem trazido tiras imensas, tá? A gente tem, estamos na, acho que faz uns 12 meses que a tiro, ela subiu uns 2, 3 pontos e se manteve nesses 2, 3 pontos com muita força. Então ainda continua com muita força. O Brasil é muito grande. Esse estresse que a gente trouxe para 601 municípios, né? E essas 310 lojas e municípios com mais de 100 mil habitantes, né? Já estamos começando a entrar, eu tive na reunião de segunda-feira, estamos começando a entrar em municípios com 20 mil habitantes. Então, você imagina a capacidade de expansão que tem essa companhia para frente, com TIRs muito boas. Tá? É lógico, a gente vai entrar nos estados do Sudeste, os estados do Sul, onde tem realmente uma capacidade de renda já instalada para poder ser atendido. Mas os mercados do Nordeste crescem com força também e vão trazer essa oportunidade. A gente falava, vamos pegar o Centro-Oeste, era muito difícil entrar em cidades pequenas, em Goiânia, no Mato Grosso, estamos entrando super bem e andando muito bem. Então, a TIR das lojas é muito forte. Tá? A gente tem a empresa é super divertida, né? A gente adora achar onde é que tem problema e fica batendo. Será que está certo mesmo? Olha para cá e põe problema aqui. E vai e tenta achar se tem alguma coisa, mas ela continua com muita força a TIR da loja. Eu acho que nessa TIR, sim, o e-commerce já começa a ajudar, né? Porque a loja começa a operar, ela começa a trazer um cliente fiel mais rápido, e esse cliente fiel mais rápido, ele entra por causa da digitalização. Mas lembra, toda a nossa plataforma de e-commerce que a gente montou a partir de 2018, ela é 100% centralizada na farmácia. A gente acha que não existe nada que a gente for fazer nessa empresa para os próximos 20, 30 anos que não seja centralizado na farmácia. Tanto que a gente começa a dar agora um pouco de exposure do serviços farma, que vai ser impossível fazer isso digital no futuro. Vai precisar de ter um farmacêutico atendendo essas pessoas, né? Então, ela vem junto o e-commerce nessa ajuda da TIR, com certeza, também, Guanais. É difícil de mencionar quanto. De novo, aquele número que eu trouxe de frequência para vocês, ele mostra que a mudança de comportamento do cliente, ela não é imediata. Ela acontece com o tempo. Então, o cliente entra no digital, ele fez a primeira compra dele no Compre Retire, depois, no mês seguinte, ele testa a entrega na casa dele, ele fala, poxa, o frete, olha que legal, o frete é barato, ele vai. Então, é essa que está mudando o comportamento dele, muda com o tempo. É o que eu ouço aqui e foi o que aconteceu com a gente, né, Guanais, quando a gente começou a se digitalizar. Eu lembro, eu adoro cinema, né? Quando começou a comprar ingresso de cinema pelo aplicativo. Você comprava na loja e agora alguém compra algum ingresso de cinema na bilheteria do cinema? Então, é uma mudança de comportamento que o digital está trazendo para esse negócio, tá, Guanás? Acho que eu te respondi aí.
Complementando aqui, Marcílio, ainda pegando o gancho do seu moat, que eu acho que eu gostei da palavra aqui, né? Eu acho que uma fortaleza, sim, essa expansão pujante que a gente tem, mas talvez o twist de maior fortaleza é a nossa capacidade de manter estas lojas crescendo e operando, né? E não o fechamento ou os voos de galinha que a gente já falou algumas vezes. A questão aqui do Unit Economics, se você pegar por safra, desde sempre a gente tem, há muito tempo, né? Eu não tenho histórico longo, mas histórico recente, a gente está falando de taxas de TIR aqui consistentemente, independente da safra, acima de 20%. Então, é uma geração de valor a cada nova unidade que a gente coloca, tá? Lembra que se pegar a divisão simples aqui do nosso total de faturamento nesse trimestre pelo total de lojas que a gente tem, a gente vai chegar num patamar de loja vendendo mais de 1,1 milhão de reais por mês, que é muito forte. Tá? Olha o outro lado dessa TIR, e a TIR acima de 20% é net de canibalização. A gente considera, a gente calcula o efeito de canibalização. Então, aqui a gente é ganho de verdade. A contrapartida desse tema é uma taxa de fechamento de lojas que hoje está num patamar perto de 1%, inferior a 1% sobre o total de lojas que a gente abre. Então, é um índice de assertividade
alto.
Brutal, né? E é algo que a gente não vê no mercado, nem dentro do nosso mercado, nem no varejo como um todo, né? Essa assertividade aqui é super boa. Tá? A loja, sim, ela acaba rampando um pouco mais rápido por conta do digital, e hoje a gente chega a lojas, eu não tenho o número exato, mas com certeza a gente tem lojas aí que o digital deve representar perto de 30% das vendas no melhor
Depende,
dos casos.
Tem loja Óbvio... que vai de 15%, chega até a loja até 30%, mas ela, o digital vai trazer uma dinâmica, parece que está trazendo uma dinâmica também de crescimento da TIR, da loja, da expansão.
Isso muda o unit economic, né? Se pensar na funcionalidade que a gente cria para o cliente, a questão das entregas rápidas que a gente faz ali, a gente hoje tem um patamar de entregas rápidas feitas dentro do mesmo dia de 95%, a gente está fazendo 94% das entregas em até 60 minutos, mas metade disso é feito em até 30 minutos. Então, não é que a gente está triscando no 60, não, a gente está triscando no 30 minutos, no 40 minutos, e a nossa intenção é poder fazer isso cada vez mais rápido.
Mas, com certeza, expansão é uma alegria nossa, é o molde que a gente trouxe aqui para vocês começarem a falar. Eu vou falar a linguagem do mercado, do Warren Buffett aqui, vamos lá.
Tá Outra certo, pergunta? Perfeito. Obrigada, Luiz, pela pergunta. Agora você, Vinícius Strano, da UBS, é com você.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Flávio. Obrigado pela pergunta. Vocês poderiam detalhar um pouquinho mais sobre as iniciativas do lado comercial que vocês comentam que trouxe um impacto positivo de 30 bips na margem bruta, né, que compensa ali parte da pressão de CMED, PIS/COFINS e até de MIX. Se puder comentar um pouquinho mais sobre isso, seria ótimo. E também detalhar como que a contribuição de marca própria tem ajudado nisso. E uma segunda pergunta só sobre ads, se vocês puderem comentar como é que está o rollout na frente de ads e como que tem sido a receptividade dos fornecedores e qualquer ideia de crescimento e contribuição nessa frente seria ótimo. Obrigado.
Acho que boa pergunta, Vinícius, aqui, porque a gente fala muito da margem bruta, ela fala só da margem agregada, né, no valor total, mas tem uma briga aqui interna maluca aí com o Marcelo, que apanha todo dia para tentar achar. A gente sabia que ia ter essa queda por causa da CIMED, né? E todo ano a gente trabalha para achar aonde a gente conseguiria trazer mais produtividade na parte comercial para poder relar. Onde é que tem muito, que tem crescido muito? Acho que pricing é super importante, a gente fez isso muito bem no ano. Vocês fizeram agora há pouco aqui um pouco o mercado competitivo. Tem vários momentos que o mercado permite a gente ser um pouco mais, ter algum ganho se mexer em pricing, e tem feito isso muito bem. Estamos usando melhor do que nunca o nosso poder de mercado, né? Então, em algumas moléculas, você ter 40% de share, acho que nos dá alguma vantagem competitiva de negociação, de estar perto da indústria, ou de poder fazer o lançamento antes, ou de poder ter alguma exclusividade. Isso daqui ajuda também na composição dessa margem, de trazer mais verbas, de poder fazer melhor o trade, de fazer tudo isso, vem ajudando a gente, assim, a compensar essas diferenças da margem bruta que acontece por causa da sazonalidade da inflação, realmente. Esse foi um ano super intenso. Se vocês pegarem, eu fiz um exercício, peguei o histórico do CIMED para cima e para baixo, que acontece, teve alguns anos no passado que a gente conseguiu até ter a mesma margem bruta, tá? Que o time comercial ganhou um prêmio e conseguiu tirar o offset completo de qualquer diferença. Então, é muita atividade comercial, mas ela é mais relacionada realmente à pricing e à negociação, tá? Então, quando você tem uma empresa com 14 CDs espalhados no país, uma empresa que pode lançar um produto para, então, dos 319 municípios do país, 310 nós estamos presentes, com mais de 100 mil habitantes, tudo isso nos traz uma vantagem de negociação com o fornecedor. Estamos cada vez mais usando isso com força. Tá? Marca própria também ajuda, tá? A gente, na mudança que a gente fez agora da estrutura como um todo, né? Marca própria estava antes na estrutura do Eugênio, que era super importante para a gente também, que a gente tinha o contraponto da estratégia de marca própria com a gestão de categoria normal, dos fornecedores normais. Agora está tudo lá com o Marcelo, né? E marca própria vem crescendo com muita força. A gente pode até, na próxima reunião, abrir um pouco melhor do crescimento de marca própria no todo, mas, com certeza, a marca própria tem uma margem muito boa e presta um valor muito grande também na fidelização de cliente, né? Acho que a Nides, por exemplo, é uma das maiores marcas hoje do mercado farmacêutico do país. Isso faz com que o cliente vá na farmácia para comprar Nides. E é nisso que a gente busca com ela. Mas ela, com certeza, também ajuda a marca própria.
Marcílio, até pegando um gancho aqui na sua consideração de marca própria e fazendo uma propaganda, né? Porque Needs, de fato, é uma marca de destaque, mas a gente está agora começando com a Biwell, né? Uma marca forte, trazendo aí até uma propaganda com a Ana Paula Arósio, né? Dentro dessa marca. E a gente tem o potencial aqui de alçar mais uma marca própria ao patamar de Needs, que é uma marca já reconhecida pelo mercado e exclusiva nossa.
Esta é a nossa ambição, né? Essa é a tarefa do Marcelo de fazer isso, tá? E o Eds, gente, tá indo super bem, tá? Acompanho mensalmente o resultado de Eds. Eu não acho que vai ter uma coisa de mexer no ponteiro de valor para vocês neste ano ainda, mas é provável que em 26 a gente consiga ver alguma coisa mais substancial do Eds. A indústria, sim, está comprando e está gostando, tá? Lembra que o nosso Ads é diferente do Ads do mercado, né? Quando você pega o Ads da Amazon, por exemplo, é um jeito dela competir com o Google, né? Então, o Ads dela é basicamente search. É vender search lá dentro para os sellers. O nosso negócio tem um mix de possibilidade de trabalhar a mídia com o fornecedor muito mais sofisticado, muito mais abrangente, né? Então, estamos com mais de 1.300 farmácias já com tela, que dá para trabalhar aquilo super bem, que melhorou a experiência da farmácia, a tela na loja. Podemos oferecer para os clientes as mídias sociais como um todo. Então, tudo isso vem sendo trabalhado internamente. Eu acho que é um negócio, Vinícius, que vai trazer uma alegria para a gente com muita força, provavelmente no final de 25 e 26, mas não agora. Agora estamos construindo o negócio. Estamos na novidade ainda.
Acho que um ponto aqui relacionado, só rapidinho, entre Ads e no comercial, até um ponto que faltou mencionar, é toda a nossa questão, o relacionamento com o fornecedor, trazendo contrapartidas. Sim. Para a visibilidade, né? Então, é uma atividade que também cresceu bastante aqui dentro da RD e ela é benéfica aqui para a gente, para o nosso P&L, assim como ela é benéfica para o nosso fornecedor que gira mais, né? Que está mais presente na frente do cliente certo. Então, isso é muito bacana.
Pessoal.
Tá certo, obrigada. Mais alguma pergunta do Vinícius? Então vamos para a próxima. Rubem Couto, do Grupo Santander. Rubem, é com você agora.
Obrigado, bom dia pessoal, tudo bem? Achei bem legal esse destaque que vocês deram para o GLP-1. Vocês podem comentar um pouco a representatividade desses produtos hoje na receita? E assim, vocês já têm um share bem relevante na categoria, né? Esperam que a chegada de novos produtos como o iGovi no Brasil, ele vira uma receita incremental, continua contribuindo aí para uma manutenção de same-store sales acima da inflação? Ou é uma categoria que começa a já ficar num patamar estável em relação ao percentual da receita? Obrigado.
Legal, Rubem. Obrigado aí pela pergunta. A gente não abre com total clareza qual que é o percentual desse negócio, mas chega a ser 3%, 4%, não só ele. Toda a categoria de emagrecimento começa a entrar com muita força aqui. O mais importante para a gente olhar é o crescimento desse mercado como um todo, né? Isso aqui começou com Victoza há acho que 5, 6, 7 anos atrás, tá? E vem trazendo muita tecnologia para o setor e muita ajuda para as pessoas que precisam desse tipo de medicamento. Então, acho que é uma revolução aqui. Eu quis abrir para mostrar que isso aqui é uma revolução que acontece no nosso setor e que a gente participa dela ajudando a população como um todo, tá? E tem acontecido isso no mundo inteiro. A gente percebe já que as próprias indústrias farmacêuticas brasileiras começam a se preparar para um ciclo novo que vai acontecer no futuro, né? Então, hoje é um medicamento caro, que resolve um problema imenso de saúde, que deve cair o preço no futuro. Então, a gente está preparando para que isso, quando vier também o genérico dele e tudo. Então, a gente faz mais... A mensagem principal aqui é falar, nós estamos junto com o nosso consumidor numa mudança de tecnologia muito grande que está acontecendo agora. Então, tenho muito orgulho de poder participar dessa revolução como um todo e sempre auxiliando o consumidor final no melhor para ele, sempre respeitando a receita médica, sempre fazendo isso da melhor maneira possível. Tá? Sim, é uma revolução no setor como um todo, Rubem. Acho que vocês podem olhar os números nos Estados Unidos, na Europa, do que tem acontecido com esse negócio. Por isso que a gente abriu hoje aqui e fala, recebemos o Vegov, provavelmente vamos receber o Monjaro daqui a um tempo e vai trazer também mais possibilidade de a gente participar da vida das pessoas melhor para o nosso negócio no futuro.
Boa, obrigado.
Bom, vamos para a próxima pergunta do Joseph Giordano. Ele é da JP Morgan. É com você.
Bom dia a todos, bom dia Marcílio, Flávio, obrigado pela pergunta. Eu queria explorar um pouquinho o resultado das subsidiárias da companhia, né? Então a gente vê nesse primeiro semestre a contribuição da Forbio para a companhia, principalmente olhando pela ótica da controladora, bastante inferior à contribuição do ano passado, né? Então, ano passado ela contribuiu com mais ou menos 50 milhões de reais no semestre, a gente está em 14. Então, aqui primeiro eu queria clarificar se isso aqui é de fato somente a questão sazonal da pré-alta, né, que é muito mais relevante nesse business, ou se tem alguma outra mudança, né, de dinâmica de mercado, pressão de pagador, mix de produto, coisa do tipo. E entrando um pouco na plataforma de saúde, eu queria entender, talvez aí do Marcílio, pensando um pouco mais a longo prazo, qual que é a perspectiva de talvez trazer resultado para essa operação, ou entender aqui se isso aqui de fato vai ser mais uma estratégia de aquisição de cliente, fidelização, onde a gente não deveria esperar tanta contribuição para o lucro. Obrigado.
Tá, obrigado aí, Joseph, boas perguntas aí, tá? Eu acho que cada vez mais nós estamos aprendendo de como trabalhar com você chamou de subsidiárias, é novo para a gente isso aqui, tá legal. Então, como é que é a Forbio? Qual foi a dinâmica da Forbio do ano? Toda aquela mudança tributária do 27 de dezembro, né, afetaram os dois CNPJs de maneira diferente. Na RD, é lógico que teve pressão também, a gente, com precificação, com o mercado, a gente tem mais facilidade de passar. Na Forbio, com muito mais dificuldade de passar, porque você tem contratos com as operadoras, você tem tudo isso aqui. Então, realmente, tem uma parte desse trimestre que a Forbio está sentindo muito mais, eu diria, desse semestre, realmente, principalmente em rentabilidade. Menos em venda. Tá? Ela teve um primeiro trimestre de venda mais difícil e já teve um segundo trimestre de venda um pouco melhor e está com força. Então, sim, a Forbio tem uma dureza nesse semestre, mas já está retomando com força na rentabilidade. Lembra, o negócio de margem bruta muito mais baixa, muito mais nervoso qualquer mudança que tenha no Piscofins. É muito mais difícil repassar o aumento do Piscofins por um contrato que você tem fechado com a operadora. Sim, a gente percebe uma pressão nas operadoras, mas a Forbio entrou com as operadoras, principalmente as que entenderam, gerando economia para ele, num tratamento super difícil, que é o tratamento oncológico, que é o mais custoso para as operadoras. Então, essa queda de braço, o entendimento disso, é que faz esse negócio continuar crescendo. Então, com certeza, sentimos aqui, nesse trimestre, um pouco do efeito mix da Forbio. Quando a gente fala de plataforma de saúde, né, eu fiz questão de abrir aquele número de frequência, aquele número para vocês poderem entender como é que anda, é ali que vai estar realmente o resultado da plataforma de saúde. É na fidelização do cliente, né? O Flávio colocou, acho que faz um ano e meio, dois anos, a gente colocou o número de clientes ativos, os nossos números, highlights dos números lá, para vocês começarem a criar a movimentação de clientes desse negócio realmente. A gente acha que alguma parte do que nós fizemos na plataforma de saúde vai trazer uma rentabilidade que vai ajudar o core business? Temos certeza que vai ter uma rentabilidade. Ela será expressiva? A gente acha que ela vai ser expressiva no aumento de frequência de cliente. Ela vai ser expressiva no aumento de capacidade de aumentar o nosso cliente fiel. Lembram disso, né? Você tem 7,1, 7,2 milhões de clientes fiéis que trazem 60%, 63%, 64% do faturamento da empresa. Então, tudo que nós vamos fazer para manter esse cliente fiel, o que nós temos que fazer? É de lá que vem o crescimento de loja madura acima da inflação. Eu lembro de fazer roadshow com o Eugênio, lá, logo quando eu entrei tudo, a gente estava feliz quando crescia só 0,5, 0,3 acima da inflação, ou vai ser um pouquinho abaixo. Agora nós estamos crescendo esse trimestre 2,2. É super bom, né? Então, é de lá que você vai ter todo o resultado da plataforma de saúde.
A farmácia, ela tem uma razão de ser dentro do sistema de saúde, né? Então, a gente vem maximizando essa razão de ser à medida também que a flexibilidade do mercado vai abrindo, né? A gente não podia, até 3 anos atrás, fazer teste dentro das farmácias. Hoje, a legislação já permite esse tipo de coisa, né? A gente já falou que a história, a jornada de alguém que precisa de um pronto-socorro precisa aí de 3 horas para um atendimento. Aqui, a gente consegue fazer esse negócio super rápido. Então, para a gente está ainda entrando nesse mercado, mas alguns fatos relevantes do tipo vacinação, que a gente já faz. Hoje, se você pegar o nosso share de vacinação dentro da vacinação privada em farmácia, a gente está falando de 40% de share também. Então, ele ainda é pouco no todo, numa máquina que fatura 40 bi, mas ele avança a passos estruturados.
E nós vamos ter que começar a mostrar para vocês melhor essa parte dos números, mas é sempre na influência da frequência do cliente, tá? Eu acho que tem mais uma pergunta. Tem mais uma só. Vamos fazer mais uma pergunta. Vamos ser mais rápido, Flávio, que nós temos mais um call aqui, que é o call mais importante que eu vou estar recebendo aqui o chairman da companhia, né, gente? Então, vamos ter que dar o próximo call às 11h30. Mais uma pergunta. Vamos lá, então.
Tá certo. Vamos agora com o Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. É com você, Maurício.
Oi, Marcílio, Flávio, bom dia, obrigado pelo espaço. Aqui vou ser rápido, sei que o tempo está acabando aqui, né? Duas perguntas. A primeira é relativa à genericização do mercado. A gente vê pelos dados da IQVIA que parece ter acelerado bem a parte de genérico regulatoriamente falando, né? Ou sem marca. Acho que até em cima dos próprios similares. Então, eles estão acelerando bastante no mercado, a gente vê isso, a gente vê que vocês têm um viés positivo, né? Porque, como você estava até citando o exemplo do GLP-1, tem uma exposição maior a medicamento patenteado. Mas a minha pergunta seria o seguinte, assim, dado que essa tendência parece ser relativamente estrutural, se de alguma forma vocês já se planejam para uma eventual redução do ticket médio, que no caso de vocês, né, tem a ver com a alavancagem operacional de loja, né, se vocês se planejam de alguma forma para isso. Você até citou o caso da expiração da patente da semaglutida. Então, como vocês estão se planejando para uma grande massa de medicamentos aí sem patente de se genericizarem ainda mais? Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é a do marketplace, especificamente essa questão do, né, do 3P, se de alguma forma vocês medem o efeito da curadoria, se a curadoria tem feito alguma diferença versus esses marketplaces mais genéricos, e se durante todo esse aprendizado com marketplaces viram alguma oportunidade de transitar produto do 3P para 1P. Obrigado.
Legal, obrigado aí, Maurício, muito boas perguntas, tá? Eu acho que a gente não vê uma mudança abrupta no genérico, você vê que o genérico cresceu mais do que... Cresceu um pouco menos que marcas, mas continua crescendo com força. Tá? Eu acho que a gente não vê como é genericização, que é trazer o genérico para o negócio. A maior parte das moléculas realmente campeãs de venda em cima de doenças crônicas já estão com o genérico. A gente vem trabalhando com elas com muita força. Tá? Então, isso vem acontecendo no mercado como um todo e a empresa está se adaptando a esta mudança. A gente não acha que tenha mudança abrupta. Por quê? Que sempre tem a indústria trazendo tecnologias novas, né? Então, quando eu trouxe o efeito da semaglutina aqui, é uma coisa nova que está acontecendo. Vai aparecer alguma coisa nova também. O investimento da indústria de marca para tecnologias novas é muito grande. Detrimento de você ver o crescimento da Forbil também nisso. Então, tudo isso é um caminho que vai trazer um crescimento do genérico um pouco maior que marca no futuro, mas não uma mudança abrupta de mix. É assim que a gente enxerga. Tá? Se realmente a semaglutina vai perder a patente, vai virar genérico, eu trouxe para cá com uma mensagem boa da importância do nosso setor nisso. Né? A gente vai poder dar mais acesso no mercado como um todo e é um ciclo natural desses business que acontecem. Nós vamos estar aqui para atender bem o consumidor como um todo. Tá? Do marketplace, na pergunta que você fez, assim, ele é um negócio que vem crescendo com a gente não abre o número assim, completamente para vocês ainda, ele vem crescendo com a gente, mas a gente percebeu que o mais importante realmente para ele crescer é a gente trabalhar cada vez melhor essa curadoria, né? O cliente poder entender que tudo relacionado à saúde, bem-estar e beleza, nós vamos ser forte, nós vamos entregar para o cliente com muita força. Quando a gente fala entregar com muita força, tem uma relação muito grande entre conveniência e a curadoria. Então, as duas coisas precisam entrar com clareza, né? Não adianta eu ter um produto que aquele cliente quer e se o frete para entregar esse produto está errado, preço muito alto, se o tempo de entregar é muito longo, se a busca não está bem montado. Então, essa curadoria que nós estamos olhando é mais holístico do que só produto. É ter realmente o produto certo no momento certo para entregar para o cliente. Tá? Olha, eu acho que nós vamos ter que, em algum momento, Flávio, começar a falar um pouquinho mais do marketplace para o entendimento de onde ele entra na nossa estratégia. Para nós, ele faz parte também da estratégia de fidelização de cliente. Está provado que quanto mais itens o cliente compra da gente, mais ele busca o nosso negócio como sendo um one-stop shop só para ele poder comprar tudo que for relacionado à saúde, bem-estar e beleza. Eu acho que...
A gente tem três ainda.
Tá, eu acho que o melhor para a gente agora, gente, é tentar terminar este call agora, tá? E se preparar para o próximo call que eu tenho com o chairman da companhia aqui. Eu não vou sair daqui às 11h30 e já entrar com o Antônio Carlos aqui. Eu tenho que receber muito bem o chairman da companhia, esse é o ponto. Então, eu agradeço que vocês estão aqui comigo, o call durou 70 minutos já. Deixa eu fazer o meu final remarks aqui para vocês, de como a gente enxerga o resultado, de como a gente vê a companhia agora e como a gente está vendo os próximos anos, os próximos passos até o final do ano. Tá? Então, acho que ainda é muito forte o resultado da empresa, tá? Um crescimento total alto, né? Crescer 15%. A gente vem falando de crescimentos fortes da empresa durante muito tempo. É impressionante quando a gente pega os gráficos dessa companhia e a capacidade de crescimento que essa empresa tem nos últimos anos e continua crescendo todos os meses. Eu acho que é muito bom isso. Mas o que mais nos alerta com alegria realmente é o crescimento das maduras, né? Dela crescer mais do que a inflação. Então, esse crescimento traz essa frequência que está trazendo um cliente mais fiel para o nosso negócio, vai trazer, sim, uma base de clientes cada vez mais fiel e a gente vai crescendo. Eu costumo falar em todas as apresentações que a gente tem que a gente trata melhor o cliente do que o mercado. Esse nosso NPS de 90 tem um valor intrínseco nisso daqui que gera essa fidelidade e gera esse crescimento de madura acima da digitalização. A gente tinha um tema no passado, que era quanto que essa venda cresceria acima da madura em cima da inflação, né, que poderia gerar uma perda de rentabilidade no negócio, mas a gente percebe que isso não acontece, então a gente pode sim falar que o futuro é futuro com crescimento e com provável sempre um crescimento pequeno de margem. Tá? Pequenos problemas pontuais nesse negócio, acho que CD, Rio Grande do Sul e transporte, acho que o Rio Grande do Sul e transporte, como servir bem o consumidor do Sul foi uma prova para a gente aqui, e como a gente olha muito mais no aspecto do fornecedor, do cliente realmente, do que no negócio como um todo, então a gente não acha que tem esses negócios só nesse trimestre, o resto vai continuar bem, então a gente acha assim, que despesa de vendas tem uma tendência de manter esse número até alguma pequena diluição para frente, a partir do momento que a gente cresce cada vez mais a madura acima da inflação. Muito legal a consistência na diluição do DNA, né? Mas lembrando a todos aqui, o DNA deu um salto há 4 anos atrás, porque a gente falou, vamos investir em verticais novas de negócio, vamos investir em garantir a perenidade desse business, né? Vamos investir garantindo essa empresa do futuro, a estratégia do futuro. E foi lá que nós investimos e realmente a gente sabia que ia começar a diluir esse negócio. Se a gente achar que tem que investir de novo, nós vamos investir, tá? A empresa tem uma visão de longo prazo, aqui eu sou cobrado pelo grupo de controle com muita força, pelo chairman, tem uma visão sempre pensando no cliente, pensando no longo prazo, a gente tem certeza que todos os vetores de rentabilidade, de crescimento dessa empresa é de longo prazo. Longo prazo, o investimento em população vai trazer isso, o lançamento de novas moléculas vai trazer isso, a necessidade do cliente de poder estar perto do nosso negócio vai trazer isso, então é nisso que a gente olha, tá? É impressionante o nosso número de expansão, né? A gente é uma empresa com 15,5%, 16% de share, o quanto dá para crescer ainda. Eu sou cobrado sempre por uma frase que a gente falou em algum momento aqui, que uma expansão tão forte trará tiers menores no futuro. A gente não consegue enxergar esse futuro ainda. Então, a TIR continua forte, crescendo muito bem. Um orgulho imenso em 600 municípios diferentes e uma alegria imensa, né, de ter uma bala de prata, que é ter uma pessoa que está na companhia há 48 anos e conhece expansão como ninguém no Brasil, olhando comigo os pontos toda semana, viajando, discutindo. Então, é muito difícil a gente ver qualquer oportunidade de queda na expansão. Nós temos que fazer é crescer ainda, ter um punch aqui para o Raduan, para a turma, de como a gente consegue colocar mais farmácias no nosso negócio. Tá? Então, é muito legal poder falar. Espero que no RDD a gente possa abrir esses números um pouquinho melhor e poder discutir com vocês melhor a expansão. O multicanal, para mim, também é um número impressionante. Eu estou brincando que esses são os dois moats da empresa. Né? Então, a gente achava que no início do ano, deste ano, que o ciclo de crescimento poderia ser menor. Ele vem com força ainda. Eu peguei o crescimento, a gente cresceu 45%, acho que é isso, né, Flávio? 44%. Eu peguei de um outro grande player, cresceu 36%. Então, a gente cresce mais do que o mercado nisso daqui. Tá? Acertamos muito numa mensagem de frete fixo, né? Isso nos trouxe um outro patamar. As plataformas têm no frete uma possibilidade de aumento do lucro bruto. Então, esse frete dinâmico é uma confusão na cabeça do cliente, né? Que não acha, o cliente precisa do produto, se eu vou pagar 15, 17, então a gente falou, vamos pôr um preço e vamos ser honestos com o cliente, com esse preço desse frete, eu acho que ajudou bem. Pensa que 40% das nossas entregas são feitas num raio em menos de 2 quilômetros. Então, é o cliente que se identifica com a farmácia. É esse cliente que nós temos que entregar rápido para ele. Tá? O serviço melhora a cada dia, o nosso NPS do app já está em 72%, né? Há 2 anos atrás estava em 40%. Você vê a capacidade dessa empresa de entender como é importante atendimento ao cliente e como a gente vai melhorando isso, tá? Traz uma experiência melhor. A gente fez outro dia um estudo aqui de notas de apps das plataformas, né? Tanto no iOS como no Android. E quantidade de releases que o mercado coloca, nós estamos perto dos titãs aí, tá, gente? Então, tanto na nota de app como quantidade de releases. Por que é importante quantidade de releases? Porque a quantidade de releases é o que traz a novidade, a melhoria na jornada do consumidor, o entendimento, tudo do consumidor no app. Então, estou muito feliz também do crescimento desses dois moats nossos, que é a expansão e, realmente, o nosso negócio digital, principalmente no app. Tá? Então, eu acho que a gente vai encerrar esse call agora. Estou muito feliz para o próximo call, vai falar de sucessão, né? Mostra como essa empresa pensa no longo prazo, como essa empresa trabalha realmente. Eu acho que tem uma mensagem super boa aqui do Antônio Carlos. E convido a todos que estão aí a participar no próximo call. Pode trazer perguntas, nós vamos estar aqui fazendo com vocês. A gente sempre, o Antônio Carlos aparece só no RDD com uma mensagem. Vem aqui uma mensagem realmente de controlador da empresa, de conselho, de uma pessoa que está muito perto da gente aqui no dia a dia do negócio. Então, obrigado, gente. Obrigado, Flávio.
Obrigado.
Foi bem aqui na tua estreia aqui. Fizemos aqui em 1h15. Obrigado a todos. Aguardo vocês daqui a 15 minutos, tá bom, gente? Valeu, obrigado.
Obrigada, gente. Marcílio, obrigada, Flávio. Obrigado a todos e todas que participaram, que estiveram conosco. A teleconferência de resultados da RD Saúde está encerrada. Lembrando que o nosso time de RI estará disponível para responder as demais perguntas para quem não teve essa oportunidade posteriormente. E desejamos a todos um ótimo dia.